A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da MAPAR sobre o trabalho desenvolvido pela Comissão de Direitos Humanos da OAB Paraná. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o advogado e presidente da comissão, o doutor Alexandre Salomão. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da AMAPAR. Eu quero cumprimentar aqui o doutor Alexandre, boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Muito obrigado, Jéssica, obrigado aos ouvintes da Paraná Educativa, gostaria de agradecer essa oportunidade de vir aqui esclarecer alguns aspectos dos direitos humanos e da atuação da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Muito obrigado.
E, doutor, para a gente começar, então, a nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em direitos humanos, o que, que esses direitos abrangem?
São garantias fundamentais dos cidadãos. Hoje você tem algumas discussões relacionadas à defesa de direitos humanos de bandidos e um discurso muito forte que você coloca perante a sociedade, mas em realidade, inclusive, essas pessoas que fazem esse tipo de apologia são favoráveis aos direitos humanos. Porque os direitos humanos nada mais são do que os direitos fundamentais como a vida, a liberdade, ao patrimônio, à segurança jurídica, à segurança pessoal, e eu não conheço nenhuma pessoa que queira abrir mão de sua liberdade, de sua vida, em favor do que é que esteja.
Uhum. E doutor, quais são os fundamentos dos direitos humanos? O que, que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
Os fundamentos dos direitos humanos são os direitos naturais das pessoas. Os direitos mais simples que existem do ser humano, que são instituídos na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Uhum.
Nós temos lá, por exemplo, o artigo 6º, que diz: todo ser humano tem direito de ser em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei. Essa é uma garantia que se tem na Declaração Universal. E se observados forem, nada mais são do que direitos naturais das pessoas. Isso vem da corrente do naturalismo, que é de Hugo Grotius, bem antigo. Tanto que eles limitam o poder do Estado com relação ao cidadão, à pessoa, ao ser humano.
Uhum. E, doutor, o que, que daria para a gente destacar para os nossos ouvintes como as maiores dificuldades atualmente na promoção dos direitos humanos?
Olha, dentro do sistema OAB e a experiência que eu tenho pessoal com relação a isso, é a grande dificuldade que se tem de se esclarecer à população que nada mais do que a luta por igualdade, os direitos humanos têm por bandeira. Igualdade de gênero, sexo, cor, é tornar todas as pessoas iguais perante o seu concidadão. Essa é a maior bandeira. Hoje nós temos, assim, muito setorizadas as questões por grupos que temos. Por exemplo, existe um grupo grande de defesa de direitos de homossexuais, outros de mulheres, e acabam tendo conflito entre eles próprios e acabam não tendo aquela demonstração perante a sociedade que o objetivo é todos chegarmos juntos. Não é de ninguém, uma pessoa ser colocada como superior à outra, mas trazer todos num patamar de igualdade. Então, isso não tem sido muito difundido perante a sociedade e acaba tendo essa questão de que parece que existem lutas de A contra B, de mulheres contra homens. Isso não é a realidade. A realidade é que o interesse maior é que todos nós construímos uma sociedade melhor, onde nós possamos viver melhor, criar nossos filhos melhor, ter um meio ambiente sustentável que garanta o futuro da nossa espécie até.
Sim.
Mas o mais importante é chegarmos todos juntos num objetivo melhor.
Uhum. E, doutor, qual que é a real situação dos direitos humanos atualmente hoje no Brasil? Quais são, por exemplo, os direitos humanos mais violados atualmente no nosso país?
O direito humano mais violado no nosso país é o da dignidade da pessoa humana. Esse é o direito. É muito ostensiva a colocação do sistema carcerário e toda essa, de toda essa celeuma envolvida com superpopulação, o problema da saúde. Mas o que se tem realmente é o cerne da questão, é a falta de respeito que se tem com a dignidade do outro. É a falta de se conseguir se enxergar no outro, se observar no outro. Então nós temos assim, uma luta muito grande entre um cidadão e o outro, esquecendo que aquele outro cidadão, que às vezes tem um interesse antagônico com o nosso, ele é sujeito de direitos e ele precisa sempre ter a sua dignidade respeitada, seja a situação que for. Um erro não justifica o outro. Então não é porque uma pessoa comete um erro, não digo isso em qualquer espécie de erro, que justifica uma reação desproporcional ou desmedida de quem quer que seja.
Uhum. Doutor, eu acho interessante também a gente destacar para os nossos ouvintes como que a gente pode realizar denúncias de violações dos direitos humanos. Tem algum canal específico para isso?
Olha, eu vou lhe dizer, até pode parecer, o primeiro canal de denúncia de violação de direitos humanos é a polícia. Por quê? A pessoa que comete um crime de furto está violando uma garantia fundamental da pessoa, que é o direito ao patrimônio do ser humano. Essa pessoa tem um direito fundamental dela violado. Ela é vítima de um crime, ela tem uma violação de um bem jurídico relevante e ela deve procurar a polícia. O que se coloca com relação é quando o Estado é violador de direitos humanos. Quando é a polícia ou um órgão da administração pública que é violador de direitos humanos. Aí nós temos diversos mecanismos, pode ser procurada a própria OAB, o Ministério Público, a Corregedoria do Tribunal de Justiça, os órgãos internacionais, a OEA. Nós temos diversos mecanismos de denúncia de violação de garantias fundamentais pelo Estado. Isso é muito importante se colocar, mas para a população em geral entender. A violação de direitos humanos normalmente constitui um crime. E um crime quando você procure a polícia.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com o advogado Alexandre Salomão, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Paraná. Ele traz para a gente mais informações sobre o trabalho realizado pela comissão e também sobre direitos humanos de uma maneira mais geral. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, conta agora um pouquinho para os nossos ouvintes, em linhas gerais, qual que é o trabalho desenvolvido pela Comissão dos Direitos Humanos da OAB Paraná e as principais frentes de trabalho da comissão?
As principais frentes de trabalho da comissão são violações de garantias fundamentais que são efetuadas pelo próprio Estado. Por isso, dessa questão tão colocada, que muitas vezes se vê no meio da mídia, de que quando ocorre um ilícito, alguma coisa, a Comissão de Direitos Humanos não está lá para atender a vítima de crime. Dentro da OAB, nós temos uma comissão de vítimas de crimes, que trata exclusivamente de pessoas que são vitimadas por algum fato delituoso. Por isso, a Comissão de Direitos Humanos normalmente não surge quando existe uma situação de que uma pessoa, um particular, é vítima de um crime praticado por outro particular. Isso é bom que fique bem esclarecido, que não temos nenhuma espécie de preconceito com relação à vítima de crime, muito pelo contrário, nós temos muita solidariedade com essas pessoas, mas o que normalmente se tem na comissão é uma preocupação maior quando o ente público é violador de uma garantia fundamental. E aí nós temos a questão da saúde, nós temos a questão do sistema prisional, nós temos a desproporcionalidade muitas vezes da utilização de um meio de repressão com uma garantia fundamental, as liberdades de manifestação. São essas as nossas, em linhas gerais, nossas maiores preocupações. Tivemos algumas participações relacionadas à questão da ocupação das escolas no estado do Paraná, onde procuramos desenvolver um trabalho de diálogo com as pessoas, porque, graças a Deus, tivemos um trabalho bastante profícuo junto com a Polícia Militar, que trabalhamos em parceria com o Estado e com a Polícia Militar, conseguimos superar aquele momento de grande dificuldade sem maiores consequências, tanto para policiais quanto para os alunos. Tivemos algumas ocupações realizadas na Câmara de Vereadores, por exemplo, teve uma ocupação grande lá, que nós fizemos mantivemos um diálogo com os ocupantes, conseguimos também superar sempre um trabalho conjunto com a Polícia Militar. Então, nós aqui no estado do Paraná temos um trabalho bastante próximo da Polícia Civil, da Polícia Militar, temos muitos problemas e não deixaremos de revelá-los, mas a nossa maior intenção é resolvê-los, não atrair nenhuma espécie de sensacionalismo a essas questões.
E, doutor, recentemente a comissão atua também durante uma rebelião na Casa de Custódia de Curitiba, não é mesmo? E conta um pouquinho como que foi essa atuação da comissão nessa situação em específico.
Essa situação foi uma situação bastante complicada, existiam diversos reféns lá, se não me falha a memória, eram 6. E um quadro de muita dificuldade, uma unidade prisional de segurança elevada, e a unidade de segurança elevada ela tem uma dificuldade muito grande de se sair de dentro dela, mas de se entrar também. Então, é quando se constrói uma masmorra impenetrável por um lado e pelo outro.
Sim.
Então, ela traz uma situação de bastante dificuldade. Tínhamos um pavilhão inteiro de amotinados lá, houveram alguns atos de ameaça, violência, e isso veio, no decorrer das negociações, veio sendo abrandado, até que se conseguiu chegar numa situação de retomada pelo estado do pavilhão, entrega de reféns sem maiores lesões físicas, logicamente bastante abalados emocionalmente, mas dentro das condições que foram colocadas ali, foi, eu acho, um trabalho bastante efetivo da comissão, em parceria com o Ministério Público. Teve lá o doutor Olímpio, teve conosco lá todo o tempo, e foi um trabalho dignificante. Dignificante porque foram preservadas vidas, foram preservadas garantias, principalmente da questão das vítimas que foram colocadas, expostas a uma situação de desespero.
Sim.
Ameaçadas lá, e conseguimos superar esse fato com um trabalho muito bem realizado pela Polícia Militar, que coordenou as negociações e até mereceu uma nota de elogio da própria Ordem dos Advogados com relação à tranquilidade, à serenidade com que foram tratadas as questões, mesmo diante de uma comoção muito grande da população e um incentivo que tentasse invadir a unidade e que poderia ter acarretado muitos mortos e pessoas com lesões graves. Graças a Deus foi superado isso dentro da negociação, do diálogo, e minorado tanto a destruição da unidade, que já está retomada lá e funcionando, e com os internos podendo utilizar lá o espaço da prisão, quanto da integridade física, tanto dos amotinados, quanto outras pessoas que estavam dentro daquele local e não estavam amotinados, que é bom que se coloque isso, que existiam 180 pessoas no pavilhão, desses, acho que eram 40 amotinados. Os outros não tinham maiores participações com relação a isso, foram identificados 28 pessoas que seriam líderes dessa, que foram responsabilizados pelo dano ao patrimônio público. Foi feito as audiências de custódia e um trabalho muito bem realizado lá pelo DEPEN.
Interessante, doutor. E, doutor, a comissão também averigou recentemente uma denúncia de trabalho análogo ao escravo em uma carvoaria aqui da região. E qual que é a atuação da comissão nesse sentido e o que foi constatado nessa inspeção em específico?
É uma situação lamentável que acaba ocorrendo, porque a pessoa que estava promovendo essa questão do trabalho análogo escravo, ela fez uma colocação que pode surpreender muitas pessoas. Ela colocou como o mercado aqui, que deixava as pessoas na condição análoga à escrava, porque o transporte era caro do carvão, porque o mercado não supria os custos de produção no carvão.
Uhum.
Porque e no fim de tudo isso existia um casal que trabalhava por um valor irrisório que não dava nem para ele se alimentar. E aí o rapaz que promovia essa atividade falou, olha, mas veja bem, eu estou fazendo isso para ajudá-los. Porque senão eles não teriam condição nem de o pouco que tem.
Não teriam nada.
Exatamente. Uhum. Isso eu demonstro que a nossa falta de consciência, a nossa falta de entendimento, de educação, realmente, do que é que efetivamente estamos fazendo. Isso, quando observei aquilo, me lembrei de um fato muito pretérito na minha vida, como eu fui e acompanhei uma obra onde existia um local onde dormiam os serventes de pedreiros. Era um local terrível. E era colocado, não, mas eu ofereci esse lugar, eles podiam, se eu não tivesse oferecido, eles iam dormir na rua para trabalhar para mim. Então nós temos assim, não é questão de ser contra a iniciativa privada, não, mas precisa se observar isso. Que nós não exploramos muitas vezes o trabalho das pessoas sem que tenham consequências isso. Essas pessoas foram colocadas naquela situação até pela sua ignorância.
Uhum.
Eles não tinham, não conseguiam observar um horizonte diferente e foi colocada uma questão como eles trabalhavam por uma remuneração que não dava para comer. Então,
totalmente fora da lei, além de tudo,
exatamente.
Né? Tem a questão moral que a gente está explorando, mas
não,
também totalmente, né?
Foi denunciado ao Ministério Público do Trabalho,
né?
Foi feita toda essa questão, mas o que causa muita é se observar que nós estamos aí em pleno século XXI, com internet, com o um pensamento do século XVI.
Complicado.
É essa a questão. Então, nós precisamos observar isso e nós só temos uma arma contra isso, que é informação e educação. Então, precisa a nossa população ter ideia de que o investimento em educação no Brasil é o que vai trazer algum benefício, mas um investimento em educação de qualidade, de ponto, não é aumentar o número de recursos, é empregar bem os recursos. Porque se oferecer qualquer, uma educação qualquer com base em preconceito, também não vai adiantar, não vai trazer um futuro próspero para o nosso país. Nós precisamos, no Brasil, colocar um ponto, um caminho a ser seguido e seguir esse caminho e não se desviar dele, como a gente vem acompanhando toda a história do país, que um momento caminha para frente, outro para trás, depois para o lado e não existe nada, não existe caminho certo para quem não sabe onde vai.
Uhum, com certeza. Doutor, conta um pouquinho também para a gente sobre quais têm sido os maiores desafios encontrados pela comissão em todo esse trabalho que, além de tão complexo, parece que abrange várias áreas, né? E também com um pouquinho sobre os planos da comissão para o futuro.
Os desafios são maiores, é unir as pessoas que hoje encontram-se desunidas. Hoje nós temos essa questão da setorização de diversos grupos que buscam uma caminhada para que, logicamente, uma caminhada digna, uma caminhada de direito, não é em nenhuma hipótese a comissão, eu próprio que seja, ou a comissão, tem alguma ressalva a fazer essa luta pelo reconhecimento de direitos. Mas o que nós precisamos é ter uma caminhada mais próxima. As pessoas têm que entender que a ideia não é criar nichos de
setores,
privilégios,
né?
E setores de maior, mas uma caminhada conjunta, onde nós todos consigamos chegar num momento do nosso país melhor, uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade que, por essa inclusão, vai ter diminuição de atos discriminatórios, diminuição de violência urbana, diminuição de desigualdade social. Esse é o objetivo. Não é empobrecer alguém e nem criar um privilégio para outro. É transformar a média do país numa média melhor, mais digna e mais respeitosa com garantias fundamentais.
Uhum. E um pouquinho dos planos para o futuro, doutor?
Bom, nós temos, a OAB tem um projeto de país, um projeto de um bem-estar social, é todo um caminhar que existe já ao longo de toda a sua história. A comissão tem por objetivo a implementação dos direitos humanos. Ao nosso ver, nós precisávamos primeiramente incutir isso no seio da nossa sociedade, que hoje ainda é muito mais preocupada em defender o patrimônio e outros bens jurídicos do que a dignidade, integridade física e outras coisas que são outros bens jurídicos são muito fundamentais que são deixados ao relento num momento onde se busca muito a defesa de situações pessoais.
Uhum. E doutor Alexandre, aproveitando que a gente tocou nessa questão, como que o senhor analisa a defesa por parte da sociedade da violência para combater outros tipos de violência? A defesa da tortura, por exemplo, ou aquele discurso do bandido bom é bandido morto?
Olha, isso é também a falta de educação, não no sentido de bem tratar, mas de educação de acesso à informação. A defesa da tortura é algo assim que não se aceita nem na guerra. Na guerra, onde se tem a possibilidade de pena de morte, de todas essas questões, é esse nível de colocação que é feito não é aceito nem na guerra. Tem tratados internacionais que tratam da dignidade de pessoas que são tomadas como prisioneiros, tem toda essa questão. Então, quem defende esse tipo de prática é porque não tem nenhuma ideia do que isso pode acarretar na vida de uma pessoa. Do torturado, do torturador, do filho do torturado, do filho... Isso é se espraia um mar de violência que não leva ninguém a lugar nenhum. O que nós precisamos é... hoje existe essa questão da criminalidade que é muito efetiva, mas que só se busca o combate dos seus efeitos. Hoje nós temos um trabalho muito forte de combater a pessoa que está lá na ponta. Ou a pessoa que encontra-se armada, andando na rua, se observa muito a questão da pessoa portando um fuzil na rua, mas todo o desencadear disso acaba sendo deixado para segundo plano. Então, diante de um discurso muito, muito efetivo com relação a efeitos, se deixa de atacar as causas da violência. Por que essas pessoas chegam lá? Como que essa arma chega na mão dessa pessoa? Por que essa pessoa está lá? Qual é o motivo ensejador dessa situação de violência? Por que existem esses guetos onde o Estado não consegue se inserir? Onde é que há pouco tempo nós tínhamos aí uma situação de que existia uma região próximo a Curitiba, onde se achavam que a polícia não entrava lá. Agora, procurar a polícia foi lá e se fez presente e se colocou atendendo a sua missão de ocupação do lugar. Mas a questão é por que essas pessoas vivem à margem da sociedade? Nós precisamos também tratar disso. Não é se abandonar a questão de segurança pública de forma nenhuma, mas tentar tratar também das causas estruturantes dessas violências. Então, esse discurso de que bandido bom é bandido morto e da punição e o sofrimento da pessoa encarcerada, ela é muito bela quando se é com o filho do vizinho, com o terceiro, que acaba cometendo ilícito. Mas quando a pessoa tem uma pessoa próxima dela e se vivencia isso e observa esse tipo de violência estrutural sendo colocada, aí a situação vira, aí a pessoa passa a mudar completamente o seu discurso. O que é muito interessante que seja colocado para a população é o que, em troca de morte, se teria que ter investigação. Porque a pessoa que comete o ilícito, ela não comete o ilícito sozinha normalmente, ela tem toda uma engrenagem que é colocada. E se com a execução de uma pessoa lá, a eliminação dela, você não desestrutura esse sistema,
né?
Você vai ter sempre essa questão de um conflito e matança e morte de pessoas inocentes. E nós precisamos agora entender o seguinte: nós não temos um exército A e exército B. Nós temos a população do nosso país que está vivendo um momento de, por um lado, de cansaço com relação a repetidas atos de violência. E, por outro lado, a população que também quer acesso a muitas coisas e quer se inserir socialmente, nós precisamos sentar, nós como sociedade, observarmos isso e tentar resolver esse problema. Não permanecer nessa cultura de conflito, onde parece que nós temos um lado que é o mocinho e outro que é o bandido. E a gente não tem isso. Nós temos uma situação das forças públicas e a população do nosso país. Isso precisa ser observado.
Uhum. Falta um trabalho de conscientização da população, até mesmo nas escolas, sobre esses assuntos, doutor?
Essas são questões que precisam ser tratadas não dentro das escolas. Você não pode discutir violência estruturante dentro do ensino básico, por exemplo. Mas agora nós precisamos nos colocarmos como o que é importante para o país. Qual é o nosso objetivo, onde gostaríamos de chegar? Nós somos um país que tem um nicho de desigualdades muito grande, que precisa ser observado e que precisam ser diminuídos. Não, isso não quer dizer... Mas dá a questão do auxílio às pessoas que têm dificuldade para conseguir se inserir dentro da sociedade. As crianças precisam ter um atendimento que seja condigno e que lhe dê possibilidade, principalmente atendimento de primeira infância, que lhe dê possibilidade de chegar a resultados na sua vida de satisfação, que vai lhe tirar da possibilidade da prática de ilícitos.
Uhum.
E ser tratado isso de uma forma de curto, médio e longo prazo. Hoje nós não temos um projeto de futuro. O Brasil não sabe onde quer chegar. Nós estamos num período pré-eleitoral e só se discute a questão do fulano é ladrão, fulano isso, fulano aquilo, mas ninguém fala, olha, nós gostaríamos de chegar no ano de 2050 e ter um índice de mortalidade infantil assim. Queremos um índice de homicídio, letalidade, que nós temos que é absolutamente absurdo.
É uma guerra, né?
O absurdo que se demonstra é que não se fala. Se fala em... aumentar a violência, aumentar o combate ao exército inimigo, que não é um exército inimigo, é a população do nosso país. Então precisamos de um projeto de futuro para ser seguido e com compromisso e garantia de defesa de direitos fundamentais.
Uhum. Doutor Alexandre, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, queria só pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional atuando nessa área.
É muito dignificante, apesar de tomar uma grande parte do dia, a gente ter algumas dificuldades profissionais com relação a isso, porque as atividades na OAB não são remuneradas.
Uhum.
Então, é um trabalho que é feito...
Totalmente voluntário, né?
Exatamente. A OAB tem um corpo de pessoas que contribuem voluntariamente, de advogados muito grande, e é isso que traz a grandeza da ordem, exatamente esse desprendimento e essa doação do tempo e do trabalho... em prol da sociedade. E diante disso é muito gratificante. Me trouxe muitas oportunidades de conhecer muitas pessoas muito boas, de também ter a possibilidade de refazer alguns conceitos que eu próprio tinha com relação à atuação de órgãos públicos, da própria polícia como um todo, que é um garanter de direitos humanos. Mas me sinto bastante feliz, até pela seguinte situação. Nós fomos, acho que, no primeiro estado do país onde houve um evento que foi feito em conjunto pela Comissão de Direitos Humanos da OAB e a Polícia Militar, que é colocada por muitos como uma grande violadora de garantias fundamentais, o que é, para surpresa de alguns, não é verdade. E a Polícia Militar tem essa questão do Estado, do monopólio da força, e acaba sendo, às vezes, muitas vezes, mal compreendido com relação a isso. Mas é um trabalho que foi bastante gratificante. Nós estamos chegando no final da gestão agora também, mas é isso. Foi muito, muito gratificante.
Doutor Alexandre, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, gostaria muito de agradecer a Mapar essa oportunidade de estar aqui conversando com os ouvintes da rádio. Gostaria de agradecer o convite, Jéssica, sempre muito, muito, muito solícita e muito gentil.
Obrigada, doutor.
E colocar à disposição para outras oportunidades, se for possível, para estar aqui debatendo com relação aos direitos fundamentais. Muito obrigado, Jéssica.
Nós que agradecemos, doutor, e até uma próxima. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos... amanhã, às 3 horas da tarde, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.